Fala galera, eu sou Léo Paiva, estamos começando aqui mais um podcast Léo Vai Pra Marte. E hoje eu vou falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar, cara, que é MMA. Eu sei que aqui a gente fala muito com videomakers, com fotógrafos, enfim, músicos, mas esse podcast vai ser plural e hoje nós vamos falar com MMA. E o meu convidado aqui é um brother que eu vou ler aqui para apresentar devidamente, ele vai se apresentar também. Ele é lutador, certo? Ele é lutador, ele luta, já fez algumas lutas profissionais. Ele é dono do evento mais foda que tem de MMA aqui em Fortaleza, que é o Victorious. Está indo para a terceira edição em novembro. E a novidade é que a minha agência Vai Pra Marte está apoiando o evento. Ou seja, nós estaremos lá filmando o evento e estaremos também. Vamos estar fazendo, né? Vamos estar fazendo.
Piada aí eu não conheço,
Não
não.
conhece, não? Essa é da Cacau. Cacau, vou deixar aqui no izinho, você segue aqui a Cacau. Vamos produzir lá alguns podcasts dentro do octógono. Dentro. Então vai ser um negócio massa com os lutadores, com os produtores do evento, enfim, todo mundo. Certo? Eu tô falando de quem, meu amigo? Eu tô falando do Thiago Pamplona. E aí, Thiago?
E aí, Léo?
Como é que tá, meu irmão?
Salve.
Salve, meu brother. Thiago
E aí?
Pamplona. A gente se conheceu há pouco tempo, né,
Pouco
Thiago?
tempo, foi.
Assim, de trocar ideia pessoalmente. A gente já se conhecia pelo. Eu já tinha ido no evento seu. Foi mal, tô mexendo aqui, né? Eu já tinha ido no evento seu. Alguns anos atrás, lá no, na Praia do Futuro. E foi massa pra caralho. E agora a gente se cruzou de novo, né?
Isso.
Se apresenta pra minha galera aí, cara.
Então, meu nome é Thiago, né? Sou, como você falou, envolvido no ramo das lutas, da arte marcial aqui no Ceará. Faço muita coisa dentro desse ramo. Já lutei, promovo eventos, já fui árbitro, announcer e tudo que você imaginar num evento de MMA, eu já fiz. E agora, na verdade, o evento que você foi na Praia do Futuro não era meu mesmo, era do meu sócio, do Fernando, que é o
Você ainda
que
não estava
eu
lá,
não
né?
tava nesse evento, né? Mas o Fernando tava, se o Fernando tava, eu tava também.
Então pronto.
E aí eu tô com esse evento, né, desde do ano passado, e também tô com o evento de jiu-jitsu, o Triangle, desde 2014. Então já aí há uns 5 anos nessa parte de produzindo eventos, trabalhando em outros eventos e tudo
Do
mais.
caralho. Vamos começar do início, cara. Aqui, só vamos falar primeiro de luta, da sua parte como lutador.
Vamos lá.
Tu falou que lutou. Qual foi a arte marcial que você lutou?
Eu lutei kickboxing e lutei MMA.
Kickboxing. Vamos falar de sair na porrada.
Vamos falar de sair na porrada.
Como é que é sair na porrada mesmo, macho? Porque assim, eu faço
Dói.
Muay Thai e eu sei que quando às vezes passa um ou outro, assim, dói. Qual é a adrenalina de efetivamente sair na porrada? Cara, é arrancar a cabeça ou ser arrancado a cabeça fora?
Cara, sair na porrada é a parte mais fácil e mais divertida do que se preparar para uma luta. É muito tranquilo, porque você faz isso todo dia. Todo dia a gente sai na porrada na academia. Todo dia a gente treina, todo dia a gente bate, todo dia a gente apanha. Então, tá lá é um treino de luxo. É um treino normal com pessoas assistindo. Essa é a parte mais tranquila.
Tu acha mesmo? É isso
Eu
mesmo?
acho muito tranquilo, cara.
Caralho.
Muito tranquilo, muito
Mas
tranquilo.
existem níveis, né? Porque assim, deve ter certas lutas que não é tão tranquilo. Se tu vai
Em
entrar
que
no
sentido?
octógono. Mas vamos lá, vamos trocar pro português claro agora. Rolou o John Jones e o Marreta.
Certo.
Ok. Tu acha que o Marreta sentiu isso aí que você tá falando? Eu acho que isso serve em algumas lutas, né?
Para mim,
Em algumas lutas,
eu
né?
não tenho objetivos como atleta profissional, tá ligado?
Ah, então é diferente,
Eu
né?
é, para cada pessoa é diferente. Tipo, quando eu entro para lutar, eu tô me divertindo. Eu não preciso ganhar para assinar com um evento grande, eu não tô, essa não é a vida que eu quero levar. Então,
Ah,
para
então,
mim
aí tu acha que
é um hobby. Para mim, eu lido com isso muito tranquilamente, tá ligado? Para mim
É, a
lutar
minha pergunta foi o que você
é um
sente, né?
treino de luxo. Para muita gente é uma pressão desgraçada, porque caramba, eu preciso dessa vitória aqui para crescer na minha carreira, eu preciso dessa vitória para assinar com um patrocínio melhor, tá ligado? Cada pessoa lida de um jeito diferente. Eu lido muito tranquilo, eu não fico nervoso na luta. Eu lembro que na luta de MMA que eu fiz, eu fiquei nervoso quando eu calcei a luva de MMA. Eu botei a luva e eu olhei assim,
É,
caralho, eu vou lutar
porrada.
MMA. E aí eu fiquei nervoso na hora um pouquinho. Mas eu lido muito tranquilo com isso. É como eu falei, depende de pessoa pra pessoa.
É que eu acho que o Marreta ali
No caso,
ficou
uma reta fica assim,
Eu acho que
acho que eu
uma.
vou morrer.
Eu acho que o Marreta tava muito tranquilo. De
Eu
verdade.
acho que ele entrou assim, sem.
Sem responsabilidade.
Só que ele lutou de um jeito muito massa, né, macho?
É justamente, ele tava ali, cara, sem responsabilidade. Ele tava assim, cara, essa é a luta da minha vida. Se eu ganhar, eu vou ganhar do melhor de todos os tempos. Se eu perder, todo mundo tá esperando que eu perca.
Se eu
Então,
perder, pelo menos eu fui lá e encarei
eu
ele,
vou
né?
lutar tranquilo. E tá ligado? Eu acho que a forma com que ele lidou com isso aí fez com que ele lutasse tão bem. sem aquela pressão. Porque todos os especialistas estavam dizendo que a única chance do Marreta era ele ir pra porrada mesmo no começo, trincar os dentes, sangue no olho, ir pra trocação, tentar acertar uma mão de sorte. Mas não, ele foi, vou ficar aqui calmo, tranquilo, vou fazer o meu jogo.
Ele pontuou bem, né?
Ele pontuou bem, ele ganhou dois rounds claros do John Jones, os dois primeiros. Todo mundo pontuou que ele ganhou esses dois rounds. Oficialmente foi o único cara que venceu o John Jones na decisão de algum dos juízes, porque teve um juiz que deu vitória pro Marreta.
É isso.
Então, oficialmente, ele foi o único cara que venceu o John Jones nos pontos, na visão de alguém. Isso é um feito desgraçado, tá ligado? Talvez se ele fosse na loucura de, meu irmão, é muita pressão, eu tenho que resolver isso logo.
Poderia resolver, mas poderia não resolver.
Poderia, né? Resolver.
O John Jones, com a experiência dele, a calma que ele tem quando ele vai lutar, se ele tivesse ido pra trocação rápido, talvez ele tivesse dado...
Eu acho que o ajuste do John Jones nas lutas são muito foda. O ajuste, como ele se ajusta pra cada cara. Se ele toma um esquenta, ele... Peraí, eu já tenho que adaptar aqui, agora, eu tenho que adaptar. E se ele adapta na luta, né?
E ele, foi muito vaidoso nessa luta com o Marreta.
É, ele
porque ele
trocar,
poderia,
né,
ter botado pra baixo fácil, principalmente com o Marreta sem joelho, que o Marreta estourou o joelho no comecinho da luta.
Dois, né?
Os dois. Um já tava machucado, e aí ele estourou, acho que foi o esquerdo, ele estourou todos os ligamentos. Eu não sei como é que ele tava andando.
Eu não
ainda
sei também como é que ele ficou de pé.
E
ele
aí
não tinha nenhum ligamento, mano.
Ele sobrecarregou o outro, que já tava machucado, então ele saiu com os dois joelhos muito... Pode falar palavrão, não, né?
Pode, lógico que pode.
Muito fudidos.
Aqui
ele
tá,
saiu
aqui
com os joelhos, né, muito fudidos. E aí, assim, se o John Jones tivesse entrado em qualquer tipo de queda ali, ele teria derrubado uma reta, tinha batido nele ali, as cotoveladas dele, tinha vencido a luta fácil. Mas ele foi vaidoso. Ele quis ganhar do Marreta, onde o Marreta era bom. Isso quase custou o cinturão dele.
Quase, bicho. Bateu na trave. Se o Marreta não tivesse com aquele joelho ruim, acho que a vaidade do John Jones não ia se pagar, viu?
Também acho que não. Eu
porque
acho que ele ia botar mais pressão.
Ele ia encaixar mais soco.
E aí o John Jones ia ser obrigado a botar ele pra baixo.
No final, ele ia ter que derrubar pra ganhar um round valendo, porque... Mas eu achei o Marreta muito preparado. Muito preparado.
Cara, o Marreta me surpreendeu muito. O Marreta, ele saiu de um cara, de um lutador de MMA ruim pro nível do UFC, pra o cara que quase ganhou do John Jones.
Aquelas promessas, né? Não era nem que ele é ruim, né?
Ele nunca nem foi promessa, Léo.
Ele tava se beneficiando bem mais.
Ele não ganhou umas 3, 4 lutas, tipo, esse cara violento,
foi
agressivo.
Ele era um cara bem mediano no peso médio. Eu acho que ele não chegou nem a ser top 15. Ele ganhava uma, perdia outra, ganhava duas, perdia uma. E aí subiu pra 9-3, pra meio pesado, se encontrou. E aí colocou 3 boas vitórias e teve a oportunidade de lutar com o John Jones. O negócio é que na categoria dele também, quanto mais pesado você vai ficando, é mais difícil você manter uma sequência boa de vitórias, né? E quanto mais pesado você é também, menos técnica geralmente os atletas têm. Então é um caminho mais fácil, teoricamente, né? Com os caras mais pesados, eles não têm tanta técnica quanto os mais leves. Então, os campeões,
John
Jones, porque ele é absurdo. O Jones é absurdo.
Caso à parte.
Mas se você ver todos os campeões antes do John Jones, ficaram muito pouco tempo no cinturão. O John Jones tomou o cinturão do Shogun.
Que defendeu uma vez.
Que defendeu uma vez, que tomou o cinturão do Lyoto.
Que defendeu uma vez.
Que defendeu uma vez, que tomou o cinturão do Rashad Evans.
Que defendeu uma vez,
Que defendeu uma ou duas vezes, que tomou do Rampage, não. Não lembro agora de quem foi que o Rashad tomou. Mas enfim, faz
acho
muito
que
tempo.
Acho que foi do Rampage.
Eu acho que foi também.
Que defendeu uma vez também.
Que defendeu uma vez. Então, todos os campeões antes do John Jones tinham uma ou duas defesas
só
de cinturão.
Só o Tito Ortiz, que defendeu umas 5 vezes, 4.
O Chuck Liddell deve ter defendido algumas umas também.
Quatro,
mas sempre ficou disputando ali com...
E não, nem se compara o Tito Ortiz tecnicamente com...
Isso é o quê? 12 anos atrás?
É.
Faz muito tempo, tá ligado?
Uma MMA era outra coisa também.
Não
se compara com o que é tecnicamente hoje.
Mas ainda assim, o caminho nessas categorias mais pesadas ainda é bem mais fácil do que nas categorias leves. Por exemplo, o Tony Ferguson tava com... Caramba, não lembro agora quantas vitórias. Eu acho que era tipo 11 vitórias seguidas, tá ligado? E não tinha conseguido disputar o cinturão ainda. 11 era 7, eu acho que era 7. E aí o Marreta e o Anthony Smith, que é o cara que lutou antes com o John Jones, com 3 vitórias, estava disputando o cinturão.
Mas
tá
é por causa da categoria.
É por causa da categoria.
É.
Os caras não conseguem.
É ridiculamente abarrotado de gente boa.
É a categoria mais populosa do mundo. Em todos os eventos, peso leve é a categoria com mais gente. E aí os caras, tem muito cara bom que conseguiu meter uma sequência de vitórias grande, e aí ficava aquele top 10 ali encharcado de cara com plenas condições de defender o cinturão. Aí ia pra outra parte do UFC, quem é o cara mais interessante pra gente colocar pelo cinturão, independente do cartel aqui, comercialmente, quem é o melhor. E aí esses caras foram os caras que tiveram a chance.
O Marreta, ainda falando do Marreta, o Marreta lutou ali porque não tinha mais adversário, cara.
Também. E assim, o... Eu não sei se...
Óbvio, ele era, tava num ponto legal pra lutar, mas não tinha outro, né?
E o UFC precisa de alguém do Brasil, campeão. Então, eu não sei se tu percebeu, mas o combate tava trabalhando muito forte a imagem do Marreta. Muito, muito.
O combate estava.
E, tipo assim, pro UFC, seria bom pro Brasil se o Marreta tivesse ganho, tá entendendo?
O combate tá mal das pernas.
O combate, eu acredito que tá mal das pernas. Não tem mais evento
só
passando
tem a Amanda.
No combate. Só tem a Amanda e o MMA feminino não é tão forte.
É só a Amanda que é campeã da gente hoje.
É campeã de duas categorias, né?
Mas não, não é só, né? A Amanda só é a mais sinistra de todas.
Da história da MMA feminino, com certeza. Ela derrubou aí todas as lendas já. Derrubou a Holly. Ela nocauteou todas. Ela passou o carro na Chris Borg, né, cara? Ela que coisa impressionante.
A Chris Borg foi muito emocional. Sabe o que eu senti que a Chris Borg foi? Ela foi o que o Aldo foi com o McGregor.
Uhum.
O Aldo foi muito emocional, macho. O Aldo não era pra ter ido daquele jeito pra cima do McGregor. Não era. O McGregor acabou com ele em 13 segundos porque foi... Era tipo o Anderson no auge, né? Tipo, que entrava na cabeça antes mesmo da luta começar, sim, o cara já perdeu.
Sim. Eu lembro de uma luta do Anderson com o Okami, que eu acho que foi no primeiro UFC Rio que teve. Que o Anderson baixou a guarda, botou a cara assim, bate. Pro Okami bater, vai, bate. E o Okami...
Boladão, né?
Não conseguiu fazer nada, velho. Então,
você... ele com o Stephen Bourne?
Sim, com o Stephen Bourne, ele ia pra grade,
que
né?
Ele ia pra grade.
Chamava o cara. O cara
tirava, ele voltava, vem, meu irmão.
E o Stephen Bourne...
O cara era mais pesado.
A galera falava, né, que o jeito do Stephen Bourne ganhar do Anderson era isso, era amassando na grade. E o Anderson se colocou na grade.
É ego do mesmo jeito.
Eu tenho
verdade, né?
um dos meus preparadores físicos, ele estava na XG, que era onde o Anderson treinava no Rio, na época que ele foi lutar com o Stephen Bourne. Ele acompanhou os treinos dele, ele só treinava grade. Porque os caras falaram, cara, o Stephen Bourne é muito bom de grade, vai botar o Anderson na grade, vai derrubar, vai machucar. Aí o Anderson só treinou grade. Chegou lá e chamou o cara pra grade. É. Tipo assim, imagina, tu vai lutar com um cara, tu é muito bom de, sei lá, de jiu-jitsu. E aí o cara começa a te chamar pra guarda, você já fica assim... Caralho, agora vou fazer o quê, tá ligado? O cara me deu o que eu tenho de melhor. Você já fica...
Meio bolado, né?
Com certeza.
Tipo, cara,
com certeza.
Só tramóia.
E
tá
é,
louco, mano.
E é impressionante como o psicológico, ele mexe muito na luta. Ele é muito importante na luta.
Não, tá bicho, ligado? Você mostra que você tá preparado para o que ele tem de melhor. Você tá ali, ó. Como você falou, os caras do jiu-jitsu chamam pra guarda, aí... Putz... Eu sei fazer isso aí. Então, se ele tá me chamando, é porque ele também sabe fazer isso aí.
Aí você já fica, eu não tenho tanta vantagem assim.
Exatamente, não tô com a bola que eu achava que tava aqui.
Se liga no futebol, quando o batedor de falta bate, ele tem certeza que ele vai botar a bola onde ele quer?
Uhum.
E ele bota? Isso faz toda a diferença? Uhum. Quando o cara vai bater aquela falta, fica, não vai dar não, vou bater a falta aqui mais ou menos.
É tudo, né?
Na luta é a mesma coisa. Quando você entra numa queda, você tem que ter certeza que você vai conseguir. Se você for mais ou menos, não vai dar certo. É a força da mente mesmo. É uma parada impressionante.
Uma pergunta clássica aqui, que já foi muito debatida, mas eu queria saber a tua opinião. Auge por auge, certo? Auge do Anderson com auge do John Jones. Que é agora, talvez, né? Talvez já não seja mais. As pessoas já estão descobrindo meio ele, né?
Uhum.
Eu acho que o... Tu vê que estão descobrindo, mais ou menos... Alguns lutadores estão perturbando o John Jones um pouquinho. Gustafsson conseguiu um pouquinho mostrar como é que luta em pé com ele. O Cormier deu uma pressão. O Marreta.
Cormier foi muito foda.
O Cormier é impressionante também. É um cara fora da
animal.
Curva.
E o Marreta agora trocou de golpe pra golpe com o cara. Botou intensidade em cima. De golpe pra igual a putaria, mas assim, trocou com ele.
Uhum.
Agora vamos pra pergunta. De auge pra auge, você acha que o Anderson Silva ganharia do John Jones, auge pra auge, mentalidade com mentalidade no máximo? Você acha que o em pé dele conseguiria não deixar o John Jones levar o Anderson pro chão? Porque com certeza o próprio John Jones já disse que faria isso, que não ia ficar trocando com o Anderson, uhum, que ia levar ele pro chão. Tu acha que dá?
Cara, é muito difícil, né, você imaginar uma parada dessa, mas fazendo uma análise fria,
né,
assim, primeiro, o John Jones tem a vantagem física, né? Seria uma luta no peso casado ou alguma coisa assim. Mas o John Jones, ele tem uma coisa... Ele não tem uma fraqueza, ele não tem um ponto fraco. Ele troca muito bem, ele mantém a distância como ninguém. Você vai lutar na distância que o John Jones quiser que você lute. Você só vai entrar na curta se ele deixar. Ele vai manter sempre a distância. Ele não vai ser colocado para baixo e ele vai colocar para baixo quase quando ele quiser. Tá entendendo? E o Anderson, ele tem algumas fraquezas, né? O Anderson tem a defesa de queda como fraqueza. Ele faz guarda bem, mas não é excepcional também fazendo isso. Então eu acho que numa luta dessa, se o John Jones inventasse de botar pra baixo, ele teria essa vantagem na luta contra o Anderson.
Então tu acha que o John Jones ganha?
Acho que sim.
Os dois no auge,
vivos. Sim, acredito que sim. Os dois são geniais.
Tu acha que o Anderson ganha?
Não, acho não. Eu quero, como brasileiro, achar que sim, mas eu acho que não. Eu acho que ele ganharia sobre uma única condição.
Eu acho que o Anderson ganharia no psicológico.
Eu acho que talvez no psicológico, mas assim, não poderia ter respeito nenhum pelo John Jones e teria que ir pra porrada. Não é, não é ficar cozinhando.
Que o Belfort fez com ele, né? Que respeitou ali. Que o Belfort poderia ter.
É porque o Anderson. É porque o Anderson é um sniper, né? O Anderson é um sniper, é um atirador de elite. Se ele quiser, ele mete uma coisa ali, outra acolá. É forte, né? O Vitor não, o Vitor foi muito bonzinho, mano. Pra ter estourado aquele braço ali na hora, puxado e pronto. Mas assim, voltando pro Anderson.
Eu não acredito na bondade de lutador de MMA.
Não, eu acho que.
Eu acho que se o cara chegou lá, ele é no mínimo uma pessoa ruim. Não, assim, no sentido de que, cara, ali é meu trabalho, eu vou. O que for preciso eu vou fazer pra ganhar essa luta.
Eu concordo, eu só acho que ele foi conservador com aquele braço.
É, o Belfort foi mesmo.
Ele foi conservador com aquele braço.
Ele poderia ter quebrado na
hora. Ele deixou o cara ajustar demais, o cara defendeu errado. Eu não sei se o Vitor já não tava há algum tempo afiado.
Cara, eu sinceramente acho que ele desistiu da posição. Eu não acho que ele foi bonzinho e não quis quebrar o braço de John Jones.
Eu acho que o John Jones
é o
profissional.
Não, eu acho que
eu acho que é tipo assim, cara, eu tô esticando, o braço dele tá no talo, ele não bateu. Você frustra o cara, tá ligado?
É.
Eu tô treinando, por exemplo,
quando ele fala desistir da posição, cansou da posição.
É, ele cansou. Ele viu que, não vai dar mais aqui. Eu já fiz o que dava pra fazer. Por exemplo,
a luta acabou em seguida.
Eu treino com o cara.
Ele acreditou na posição, né? Que eu acho que. Porque, não sei se. Claro que a gente tava assistindo é outra visão. Mas na visão que a gente tava vendo ali, ele poderia ter dado um gás maior ali naquele
braço. Ou só de ajuste, de tipo. Puxar mesmo, de ter uma maldade. O John Jones é mal, mano.
É. John Jones
tu viu o que ele fez com o Glover?
Quando ele dá aquele
puxando o braço.
Ele pegou, né? Ele tá aqui, segurando aqui, trocando o braço mesmo no grappling. Pegou os dois braços e fez isso aqui assim, ó. Pá. Ele deslocou o ombro do cara, mano.
Ele fazia puxando assim pra tirar o cotovelo do cara do canto.
Cara, ele conseguiu tirar o braço do Glover no. Acho que foi esse primeiro round? Não segundo? Lembro. Do eixo, mano. E o cara lutou assim. A luta toda, ou seja, isso que eu digo que é maldade.
Uhum.
Se fosse o John Jones naquela posição que tava o Vitor Belfort, ele teria arrancado o braço quebrado. Você viu que ele fez com Matida? Ele pegou aqui e derrubou Matida, feito um cocô no chão. Aquilo ali é até meio antiético, mano. O cara tá apagado, com o pescoço mole. Ele soltou o cara feito uma bosta, assim.
Mas tá vendo? A gente ri. Porque é isso que o povo quer, cara.
Não,
velho, é isso que a galera quer.
Eu só achei que o Belfort ali foi garoto.
É isso que eu não consigo acreditar, que tipo, sei lá, ele foi bonzinho. Ele, não, ele disse. Bonzinho, ele
faltou
disse,
maldade?
Eu não maldade. Sei se faltou maldade, eu acho que faltou. Maldade ele tem, velho. Maldade todo mundo que tá ali tem que ter.
Eu acho que.
Por favor, não me entendam mal. A maldade que eu quero dizer é que, cara, ali tem que ser antes eu. Antes eu tenho que fazer ali o que eu precisar fazer pra ganhar. Sabe? E eu acho que se ele desistiu da posição, ele diz na entrevista que ele ouviu o braço estalando e ficou com medo de quebrar, não sei o que. Cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Com atleta nenhum profissional.
Não, eu não acho que eu nem sei dessa conversa.
Todo mundo é ensinado a, cara, na luta você só para quando o árbitro parar. Porque acontece muito, tipo, já aconteceu muito isso na MMA, principalmente antigamente.
Ué, o Anderson
O cara dava uma batidazinha assim, ó, devagarzinho aqui, aí o cara do jiu-jitsu já solta, e aí o árbitro não viu, continua a luta. Já aconteceu muito isso.
Ué, o Anderson com o Bisping.
O Anderson com o Bisping.
Que deu aquela joelhada voadora no cara, ele caiu que nem um cocô.
Saiu pra comemorar.
Em vez dele ir pra cima pra finalizar, saiu pra comemorar.
Exatamente.
E,
para,
e o cara não acabou não, viu?
Só para quando o árbitro interrompe. Então, eu não acredito nisso do Belfort, que ele soltou ali. Eu acho que
não, eu não acredito que ele soltou.
Por exemplo, eu treino com um cara, o Yamik. É um africano. Cara, o cara é duríssimo, impressionantemente forte e absurdo. Eu tenho uma posição que eu gosto muito de fazer, que é o triângulo de mão. Eu, modéstia à parte, sou muito bom de triângulo de mão. Eu fecho o triângulo de mão nele, eu coloco toda a força do mundo, minha mão dói e ele não bate. Aí tem uma hora que eu desisto, eu falo assim, cara, cansei.
E não vai
tô
rolar.
Sem braço, não vai rolar, ele não vai bater e aí eu desisto. Tá entendendo?
Uhum.
E quem tá vendo de fora tá vendo, o Thiago foi garoto, aí soltou a posição. Eu não conseguia mais.
Não.
Meu braço tava doendo, já tá ruim, ele não vai
teve
bater.
Teve papo até que ele eu teve cãibra. Teve até papo que a perna dele endureceu um pouquinho. Só que assim, quando eu digo maldade... Eu sei que o meu fã não é uma flor. Tá entendendo?
Não é um garotinho
não
bom.
Não é um garotinho bom. Mas o que eu tô querendo dizer é... Se fosse o oposto... É isso que eu quero te dizer. O John Jones, na situação do Belfort... Ele ia ter articulado aquele braço de algum jeito... Só pra te machucar um pouco.
Uhum, entendi.
O Belfort ficou na posição convencional do armlock ali... ficou tentando puxar, ajeitar. E o John Jones, sério, aqui segurando no braço, que sei lá o que, defesa errada, ele se defendeu errado, levantou. Era pra você tentar, né, dobrar o braço, ele esticou o braço. Tudo errado, mano. Então, assim, não é que esticou, mas faz um tranco, estirãozinho, né? Cara, pra ver se machuca. Não é isso que é o MMA?
Uhum.
Eu tenho que me preocupar com o braço do John Jones? É o John Jones, meu amigo. Eu tô com o braço dele num armlock. Eu tenho que machucar esse cara, é agora. Tanto que o que o John Jones fez na hora que ele soltou o braço? Subiu em cima dele, chuva de cotovelada, acabou a luta.
Passou a guarda e a americana.
Acabou. E não teve conversa, porque não tem conversa com o John Jones. Só tem conversa com o John Jones se ele deixar ter conversa. Eu quero trocar com esse cara 5 rounds. Foi o que ele fez com o Marreta.
É exatamente isso que eu acho que... Eu acho que é quando tu falou que o pessoal já começou a ler o John Jones. Eu acho que não. Todo mundo só conseguiu fazer alguma coisa com o John Jones porque ele deixou. Porque ele, tipo assim,
se testar.
Porque ele quis se testar. Se ele quisesse, no primeiro round, botar uma reta pra baixo e chover ele de cotovelada, abrir o supercílio dele, deformar a cara dele, ele teria feito. Mas ele não quis. O Gustavsson...
Deformado a cara dele.
O Gustavsson, ele disse que... Isso aí são palavras do John Jones, né? A gente não sabe se é real também. Mas ele disse que pra primeira luta ele não se preparou. Ele não encarou a luta séria. Ele viu, é mais um cara que eu vou bater, não se preparou bem. E o cara deu um calor nele. Mas na segunda, ele achou a distância, botou o Gustavsson pra baixo.
Acabou com ele.
Acabou. O soco que ele deu ali no Gustavsson, aquele negócio que ele ia lá em cima. Tá entendendo? Ele destruiu o Gustavsson.
Claro quem é que ganha. Deixa eu deixar claro quem é o cara, né?
Exatamente.
Tanto que eu acho que a revanche com o Marreta, um momento, pode acontecer se o Marreta não perder a volta dele, porque possivelmente ele vai ter que fazer uma luta e ir pra revanche, né?
Possivelmente.
Seria prudente até ele fazer isso. Se ele não perder, deve ter uma revanche com o Marreta. E na segunda a gente vai ver o que vai acontecer.
Mas o Marreta vai demorar muito pra voltar.
Não, mas deve acontecer. A não ser que o John Jones saia, mas o John Jones disse que vai defender mais de 10 vezes. Então, ele não falou um negócio avacalhado assim, que vai defender, quer chegar a 15? Eu não sei, tem no Google, a gente pode até pesquisar já. Mas ele, se tiver uma revanche com o Marreta, porque o John Jones é doído, ele é sentido.
Uhum.
Peraí, vocês estão com dúvidas?
Eu acho então, que é exatamente isso.
Marreta, bora mais uma aqui, vamos rodar isso de novo. E quando rodar isso de novo, ele já falou, ele vai derrubar e vai amassar. Ele não vai passar pela mesma situação que ele passou antes, entendeu?
Uhum.
O John Jones é foda. É foda, mas a gente rodou. Mas eu acho que o Anderson só levaria dele se fosse sem respeito nenhum. Zero respeito. Se impor no psicológico.
Mas o Anderson também não respeita ninguém, né?
Não, ele, mas eu não digo... Eu digo não tirar muita onda e ficar esperando demais e tal, não. É tipo, meu irmão, sou Anderson Silva, eu vou lhe passar o carro, eu vou te machucar. E começar a machucar e impor a luta. Entendeu? É isso, não tem o que fazer. Só que, se, por exemplo, se o John Jones quer... O John Jones tem essa de ego, né? Será que ele não ia querer lutar em cima pra tentar ver?
Talvez.
Tipo, será que o
Anderson... São muito cis, né, velho? São muito cis.
Pena que isso não aconteceu, macho. Porque um era... Primeiro, o John Jones, o ídolo dele é o Anderson. Uhum. Então, tipo, ele nunca vou lutar com o cara, mano. Eu lembro dele falar, eu não quero ser o cara a destronar o meu ídolo e nem quero ser destronado pelo meu ídolo. Então...
E na época também que cogitaram essa luta, ainda não tinha não tinha esse lance de da galera trocar de categoria pra fazer super luta. Isso não acontecia. Só começou a acontecer depois que o McGregor fez o que fez, né? Que ganhou do Aldo, subiu, deu uma pisa no Ed Álvares, ganhou 2 cinturões, aí meio que abriu o caminho pra galera trocar de categoria pra fazer super luta.
Pisa no Ed Álvares.
Impressionante, né, cara?
Eu lembro que naquela luta ali, apesar de toda a babaquice daquele cara, eu admiro muito... A palavra da hora, mindset. Certo? O
mindset quântico dele.
É, o mindset quântico dele é incrível. Porque, bicho, ele tirou o Ed Álvares pra nada. E o Ed Álvares não é nada, ele é um lutador bom.
Ele é muito bom.
E ele passou o carro no Rafael dos Anjos. E, tipo, que box fino, né, macho? De MMA que ele botou ali. Box aplicado pro MMA.
Cara, o McGregor.
A distância certinho, cara. O cara estirou o braço inteiro. E só fez um cafrezinho aqui no nariz dele. E se movimentou, macho. Ele fez assim. Lindo, macho.
O McGregor é impressionante. Eu sou muito fã do McGregor. Em todos os aspectos. Como lutador, como marqueteiro, como tudo. Pra mim, eu acho que é o maior nome da história da MMA. Ele. Não é o melhor lutador, não é o maior campeão, mas ele, pra mim, é o maior nome da história da MMA.
Também acho.
Ele é um cara que realmente foi um divisor de águas.
Ele levou o jogo.
Ele é impressionante.
Sou ele elevou o nível dessa competição.
Queria muito fazer um treino com ele um dia.
Eita porra. O meu sonho é poder participar lá da produção do Countdown.
do Countdown, né?
Como documentarista.
Vamos fazer o do Victorious.
Vamos fazer o do Victorious, com certeza. Mas tu já pensou? Tu não quer treinar com...
É, cara, você
quer fazer lá também, meu.
Vamos desenrolar.
Mas algum contato, estou estagiando lá, se quiser, viu? Seguro o cabo.
Connor, se precisar de um sparring também. É só pra me bater mesmo,
tem problema. Eu só não sei se é jogo, viu, ser sparring do Connor, não, porque o negócio é sinistro.
Ia ser muito legal.
Mas aí, é que nem Anderson, mas tem antídoto. O antídoto do Anderson e o antídoto do contra, né? Contra o Anderson e contra o McGregor é o chão.
É.
Acabou, mano. Se pegar um wrestler bom, acabou.
Mas, cara, o McGregor é muito bom de defesa de queda também. É porque o Khabib é outro nível
então,
também.
Então, mas é você pegar um cara muito acima do nível. É. Muito acima. Agora, o Jon Jones não tem antídoto contra ele
não
ainda.
Não tem. Ele não tem ponto fraco.
Sabe onde é que eu acho que ele vai perder? Nos pesados. E só se ele der muito mole. Porque na pontuação ele vai ganhar de todos os pesados. Mantém distância, chutinho, soquinho. Tá, pá, tu derruba, pá,
bota pra
ganha,
baixo.
Bota pra baixo, ganha. Todos os pesados, de absolutamente todos os pesados. Mas, nos pesados, existe um fator, que é o quê?
Punch.
O punch. Por exemplo, ele não quer lutar com o Cormier no pesado.
Uhum.
O Cormier no pesado é outra pessoa, meu amigo. O Cormier no peso pesado, ele é mau.
E se um cara como o Miocic acerta uma mão boa nele...
Acabou. O Miocic pegando um socão no Jon Jones, acabou. E o Miocic tem defesa de queda.
Uhum.
Tem queixo. É porque aquele golpe do Cormier foi muito ruim.
Foi.
Foi de baixo pra cima. Foi um upper, não foi?
Foi.
Ele foi nocateado com um upper, não foi? Aqui dentro do clinch.
Não lembro agora.
Eu sei que caiu que nem cocô.
Que foi. Ele caiu morto já.
É porque caiu entrou muito forte, cara. O Cormier fica muito grande no pesado. E mesmo grande, ele tem muito cardio, muito... Ele luta muito... Eu tenho um pouco de dó. Eu não gosto desse sentimento de dó. Porque eu acho ruim. Mas eu tenho um pouco de... Puxa, cara, que bosta ele ter perdido a luta do Jon Jones a segunda vez. Porque aquele cara... O próprio Jon Jones disse, né? Que o único cara no nível dele é o Cormier, né?
Uhum.
Mesmo apesar de toda a animosidade entre eles, ele deu uma declaração falando que o único cara que está no nível dele é o Cormier, e que ele não luta com o Cormier no pesado porque ele não é burro.
E o Cormier disse que não quer lutar no pesado porque quer ganhar do Jon Jones sem deixar rastro nenhum. Ele disse, cara, eu quero ganhar do Jon Jones pra não ter desculpa. Pra ele não dizer, ah, ele ganhou de mim no pesado. Ele quer ganhar do Jon Jones de novo,
certo,
de meio pesado.
Mas ele tem desculpa de falar que perdeu porque perdeu peso, porque...
Mas ele é uma categoria que ele foi campeão também, né? Então, teoricamente, ele não teria...
É, eu acho que é idiotice. Vem lutar comigo aqui agora. Tu me ganhou aí? Agora eu quero ver se tu me ganha aqui.
Esses caras são muito orgulhosos, Léo. Muito.
Tô ligado.
Muito. Ele...
Só que o Jon Jones abriu. Ele falou, não vou lutar. É. Não sou burro. Basicamente chamou o Cormier de burro. Tu perdeu peso pra caralho pra vir lutar comigo. tu vem mais deficiente, assim. Você vem mais cansado, né?
Uhum.
Agora, vem lutar aqui. Não, sou burro.
O Cormier é outro cara que é impressionante, né? Um cara que não é atlético, é um cara gordinho.
É.
É um cara que, se você só vê ele batendo alvo ou trocando porrada,
verdade,
é um cara
é o contrário,
ruim.
Né? Ele não é atlético, é um cara gordinho. Ele é um cara gordinho atlético.
É, ele não é atlético.
É o oposto, eu acho.
Dizendo, ele não é atlético fisicamente. É. Ele não é aquele cara forte, musculoso.
Tá,
mas é um
por baixo,
cara que.
Se olhar, tá por baixo.
Com certeza.
É
um cara que não morre no gás. A gente nunca viu o Cormier morrendo no gás.
Nunca.
É um cara que tem uma força descomunal, tá entendendo? E ele, você vê ele trocando porrada, é estranho, é feio. Ele tem umas defesas assim, umas paradas meio estranhas, mas é muito eficiente, cara.
Muito.
É muito eficiente.
Mas a escola lá da AK, né? A academia dele lá.
Sim, American Kickboxing Academy. AK.
A galera ali é aquela escola, mano. É pra cima. O tempo inteiro cardio. Eles trabalham cardio, ó. Cormier, Caim, Khabib.
Luke Rockhold.
O Luke, meu amigo, o Luke já deu, né, macho? Macho, arrogância. Ou você é muito foda pra bancar essa arrogância, ou fica feio, mano. O Luke tá feio, mas esse último nocaute que ele levou aí foi feio.
Mas
ele chegou falando que ia ganhar do Jon Jones, mas calma, velho.
Infelizmente, cara, é o que é a diferença do que o público americano quer ver e do que o público brasileiro quer ver. O público americano quer ver isso aí. Quer ver o cara arrogante, que vai chegar, vai botar a mão nos peitos de todo mundo e vai falar o que quiser. A galera gosta disso, porque é isso que vende luta.
Não, eu acredito.
Tá ligado? E aí, esse é o personagem
uma
dele.
Banca, né?
Ele é o personagem dele. O negócio é que se você não bancar...
Aí é feio.
Fica muito feio.
Fica feio, ele não bancou
fica
muito tempo.
Fica muito feio.
Ele perder pro Bisping, macho. Aquilo ali deve assombrar ele,
uhum.
Mano. Ele é muito mais lutador do que o Bisping.
Com certeza.
E ele devia ser muito mais lutador que o cara que ele lutou agora também no peso médio. Só que a mãozada, macho, muda de força, cara.
Com certeza.
Ele tava sendo nocauteado no, 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 nos médios, né? É.
E ele tava, ele chegou muito forte pra essa luta, cara. Ele chegou grande, assim, macho, muito forte.
Ele rompeu
forte.
O maxilar, mano. Ele quebrou o maxilar.
Foi uma muquecada sinistra. Do, acho que é o Jan Blachowicz.
Foi muito feio, depois ver. Parar aqui o negócio do maxilar dele, mano.
E ele já tinha tomado uns nocautezão sinistros, né? Ele já tinha tomado o nocautão do Bisping, do Belfort, que foi uma...
Mas do Belfort ele se recuperou. Tanto que ele ganhou a cinta depois disso.
Mas isso suga um pouco da alma e da... Mas
veja o cigano.
Como é que eu posso dizer? Quando o cara ele absorve muito dano, ele vai perdendo a capacidade de absorver impacto. Quando
veja
ele,
o cigano, quando... cara.
O cigano perdeu o queixo, né?
Perdeu a alma, ele não perdeu o queixo. A alma do cigano foi retirada do corpo dele com o Caim Velasquez.
E o Renan Barão também, a alma dele foi retirada também pelo Dillashaw. Depois que o Dillashaw assassinou ele, ele nunca mais foi ninguém na vida.
Não, nunca mais, macho. Assim, o cigano até é. Tá ali nos top 5 da categoria. Mas foi tão nervoso, aquela luta foi tão... Assim, eu tenho que reconhecer que o cigano é macho para um caralho.
É agoniante, cara.
Porque assim, ele segurar aqueles 5 rounds com o Caim, macho. Eu ouvi dizer que ele fez xixi de sangue durante um bom tempo. Porque acho que ele apanhou ali, foi...
Ele apanhou muito.
Tu vê que ele ainda pega ele numa guilhotina no final, mano? Só que tava muito suado com o sangue, ele não conseguiu segurar.
E não tem força também, cara.
Mas entrou.
O Caim fica trabalhando o cara na grade ali justamente pra cansar o braço do cara. Pro cara não ter mais como trocar
Caim
força
versus,
com ele.
Caim versus Cormier, quem ganha?
Caim é um gorilão, né, mano?
Eles jamais lutariam, né? Porque treinam juntos, mas...
Eu acho que o Cormier leva.
Eu acho que o Cormier leva também.
É mais lutador, mano.
Cormier leva.
O Caim é foda, mas o Cormier é mais técnico, eu acho.
É. E o Cormier tem um wrestler de nível absurdo, né? O cara é atleta olímpico de wrestling. Então, daí a nota de corte dele é isso, é a Olimpíada. Então daí você tira quão animal o cara é.
É, ele, pena que ele não levou a medalha, né? Ele ficou em quarto, né?
Ele ficou em quarto?
Foi em quarto, né?
Ah, ele medalhou como treinador. Ele medalhou como treinador.
Na Olimpíada?
Teve um ano que ele foi como treinador e aí ele medalhou.
E pode,
se não me engano,
conta
é
como medalha olímpica?
Não, não conta como... Ele não é um medalhista olímpico, né? Mas ele tem a medalhinha lá de...
De treinador.
Isso. Isso.
De coach.
Que deveria
coach,
contar. Coach, eu sou coach, treinador coach. Do cara, por que não?
É, mas eu acho que ele não... Deve contar no outro ramo, né? Como treinador, conta, com certeza. Mas não vai contar como atleta.
E, bicho, ele não tem mais problema de grana, não, esse cara.
Não, nenhum desses caras tem, não.
Já é. Não, o Cormier é R$500.000 por luta. É um negócio muito... Muito avacalhado. É. Tu acha que ele ganha agora o Miocic?
Vai ser massa essa luta, né? Vamos.
Qual a tua previsão?
Difícil falar, cara. Porque o Cormier ele tem esse esquema defensivo em pé muito bom. E se ele botar o Miocic pra baixo, o Miocic não vai ter muita chance, né? Com o Cormier por cima dele.
É.
Então acho que o Cormier é favorito, mais uma vez, pra essa luta.
Ele podia parar depois, né?
Eu acho que ele quer parar depois. Eu acho que ele vai parar depois. Ele só volta se for pra lutar com o John Jones mesmo de 9-3.
Mas ele não perde mais esse peso, cara.
Perde, cara. Perde. Não é tão absurdo, não. Porque ele fica normalmente com 110 quilos, 108 quilos. É o peso que ele fica em off. Então, pra ele descer esses, sei lá, 15 quilos que falta, é bem tranquilo. Principalmente pra ele que tem muita massa, tem muita gordura pra perder. É um peso que ele bate tranquilo. Ele não é um cara alto, não é um cara com osso muito pesado. Então, é um peso que dá pra ele bater de boa. Tanto é que todas as vezes ele bateu também muito tranquilo. Ele nunca passou perrengue pra bater 9-3.
Passou? Oxe! Não lembra a famosa piada dele da toalha? Tu não lembra não desse caso?
Foi com o Anderson, foi? Que ele...
Não, é que ele simplesmente foda-se, assim. Ele tava acima do peso, botaram bem acima do peso, tiraram a cueca. Opa! Bateu o peso. Que foi o John Jones, tirou muita onda com isso.
Não lembro, cara, dessa história.
O campeão dos 95.7 quilos, alguma coisa assim. Tipo, você é o campeão dos 94. Alguma coisa, não dos 90 aí. Rolou uma piadinha aí, eu não lembro, então mas... posso estar falando heresia, mas rolou a piada do comer com a toalha.
Pode crer. É, mas difícil, assim, mano, com é fácil, o não. Peso que ele tem, não é difícil ele bater 9.7. Tipo, a gente tava falando antes, né? Eu saio de 80 pra 66. E tipo assim, eu tenho pouco que perder, tá ligado? Eu não tenho muita massa muscular... Que é onde tá toda a água e o peso. Né? Ele tem um bocado, então ele perde peso muito mais fácil.
Tu não acha que seria pai ele descer, perder a terceira?
Seria muito ruim pra ele. Não, seria melhor deixar muito quieto. Ruim pra ele.
Uma que ficou meio a meio, a outra ele tava dopado, é, fica... Ué, não, mas fica com essa... Dessa... Mas fica com essa dúvida aí. A outra ele tava dopado.
Eu acho que é isso que vai acontecer, na verdade. Eu acho que
tanto ele não... que a segunda derrota não contou.
Ele não vai assinar mais, possivelmente, pra lutar, porque ele é comentarista agora.
E tá bem pra caralho, é um ótimo comentarista.
Ele é muito bom.
É um ótimo comentarista.
Ele tem um bocado de programa lá, tá fazendo análise agora de movimentação. Ele fez uma do Conor McGregor muito boa, inclusive, da luta com o Ed Alvarez. Ele faz um breakdown... Explica tudo.
Ele
tá muito bem encaminhado nesse segmento.
E já tá milionário. Já pra que ele vai ficar levando soco na cabeça, mano?
E se ele ganhar do Miocic, aí ele vai ser o maior peso pesado de todos os tempos. E aí dá pra se aposentar tranquilo com esse título, né?
É, a única coisa que vai estar
assombrando
ele é que ele não ganha do John Jones. Ele não é o melhor de todos os tempos.
Ele, eu acho que ele quer descer.
É o melhor pesado de todos os tempos.
Ele quer descer, exatamente. Tentar com o John Jones, quer ganhar. E aí ele volta com o peso dele... E ganha do
Miocic. Mas essa luta com o Miocic já tá fechada, né?
Vai rolar, já tá com data.
É, tá com data.
Vai ser antes?
Hã?
Vai ser antes.
Vai ser, acho que agora outubro.
Outubro, né?
É.
Só não sei a data de
vamos
cabeça.
Vamos ter que ver. Mas, cara, vamos voltar um pouquinho pra outros assuntos aqui mais nacionais, assim. Vamos
falando
do teu evento.
Falando no meu evento, gostaria de dar um presente.
Porra!
Que eu trouxe.
Recebidos, hein?
Convidados.
Recebidos aí do dia.
Convidados que vão vir futuramente. Deixa eu dar a dica.
Luvinha do
Olha
evento.
Olha aqui, ó. Estou sendo presenteado.
É isso aí.
Convidados que tem CD, que tem... Traga.
Camisa,
ó.
Traga
pro
Malaco também.
É, né? Também, ó.
Pô, Malaco, vou ficar devendo, perdão.
Olha aqui, ó. Porra, muito obrigado, cara. Deixa eu ver isso aqui. JV, tá no treino, hein?
Aí, Léo, tu usa um, eu uso outro, a gente fica...
Pronto. Já dá pra compor
o cenário. JV, já que você tá em época de sparring, eu posso fazer sparring com você com a seguinte condição. Eu
bata.
Te bato, tu não me bate. Tu só faz a defesa.
E eu com a luvinha de MMA, que nem dói.
Já que a gente vai começar a falar agora do Victorious, onde a Vai Pra Marte está apoiando, então as imagens que vocês vão ver serão nossas, né? Então, já vou... Aqui, cheirinho de novo, ó.
Não tá usado,
aqui, ó.
Gente. Não tá usado.
Novinha, galera. Olha aí que massa. Deixa eu vestir. Calcem as luvas! Como é que o cara fala?
Calcem as luvas, coloque o protetor bucal!
Os gladiadores do... Onde é que eu boto esse dedo? É pra fora, né?
É. É a open palm. Mãozinha pra fora.
Vai, meu chapa.
Essa luva aí dói, viu?
Ela.
Ela é pra machucar. Quer ajuda aí, cara?
Já foi.
Aí, ó. Primeira vez que eu calcei ela oficialmente, eu... Me deu um
bota
negócio assim...
Dói, né? Imagina eu vou fazer entrevista assim, tá?
Bota outra,
pronto.
Putaria. Não, é putaria, né, mano?
Vai. Não,
vai.
tem que botar agora. Pronto. Mas vamos falar do Victorious.
Victorious, cara, ó, tá indo pra terceira edição.
Exatamente.
Propaganda é propaganda. Eu sou apoiador, então eu tenho que apoiar direito.
Não
é? Fala um pouco do evento. Vamos falar um pouco do Victorious, que tá indo pra terceira edição em novembro. Fala aí, como é que vai ser?
Cara, a gente tá com as melhores expectativas do mundo pra essa edição. Esse evento nasceu ano passado com a proposta de ser um evento completamente digital. Né? A gente tem a transmissão ao vivo na internet, todo o nosso marketing é nas redes sociais. Então ele é um evento... Você tá muito bem, viu, cara?
Tá massa.
Tá muito massa.
JV, por enquanto eu tô Roy Nelson, mas já eu vou virar...
Anthony Johnson.
Eu vou virar Anthony Johnson. Anthony Johnson?
É, aquele negão forte.
Pronto.
Tipo, pai,
por enquanto
tatuagem.
É Roy Nelson... Já vai ser Anthony Johnson,
que
vai.
É grossa,
que já é casca grossa, mano. Todo bom homem tem uma barriguinha.
Eu não encarava o Roy Nelson, não.
Nem, mas vai lá.
E aí o evento nasceu, né, com essa ideia de ser completamente digital. E a gente teve a edição passada na Crocobit. A nossa próxima edição vai ser possivelmente na Crocobit também. A gente tá só fechando a data direitinho lá. E é isso aí, cara. A gente tem a ideia de revelar atletas, né? A gente não traz atletas de fora e nem coloca atletas que têm muitas lutas. A nossa ideia realmente é revelar atletas para essa nova safra de lutadores no Brasil afora.
O Bruno Gagliasso tem um evento, não tem?
O Bruno Gagliasso tinha um evento. Ele fez um evento com duas edições, se eu não me engano, que era o Fight Tonight. Mas era um evento que ele deve ter gastado milhões nesse evento.
Uhum.
E, infelizmente, o mercado do MMA no Brasil, ele é muito difícil. Ele não é um mercado que dá muito dinheiro, ele não é um mercado fácil. Então eu acho que ele investiu muita grana esperando um retorno que acabou que não veio.
Aí, né? Ele abriu.
É, ele fez duas edições e não fez mais. Ele trouxe gente de fora, pagou bolsas milionárias não, mas pagou bolsas muito caras e não se paga, o evento não se paga se você fizer dessa forma. Você tem que ter muito dinheiro investido, ou muito patrocinador, muito capital para fazer uma parada grandiosa no MMA.
É foda, né?
O nosso evento ele é muito bonito, organizado, bem feito, mas ele é micro. Né? Os lutadores são locais.
É local, é para dar destaque.
Exatamente.
É feito
com a maior qualidade possível que você pode colocar aqui. Mas ele é um evento micro, um evento que a gente não consegue trazer um cara dos Estados Unidos para cá para lutar, por exemplo. Não dá, não cabe no nosso custo ainda.
Ainda. Esse evento conta como cartel oficial, né?
Sim, sim. Todas as lutas vão pro Sherdog, as duas edições já estão computadas lá. O Sherdog é o site que computa todos os resultados dos atletas, né? Então até as lutas amadoras entram no Sherdog também, como lutas amadoras, e tá tudo lá.
Mas esse evento não é considerado luta amadora?
A gente começa, as quatro primeiras lutas são amadoras.
E depois não.
E aí depois, profissional. No card
profissional. Vai pra virar card mesmo, vai pra virar númerozinho na carreira do cara.
Vira númerozinho na carreira do cara. O amador entra também, mas entra como amador. É porque aqui no Brasil a gente não tem essa cultura do MMA amador. Nos Estados Unidos isso é muito forte. Todo mundo que estreia no MMA, estreia com 5, 6, 10 lutas no amador. E aqui no Brasil a gente não tem isso. A galera já estreia no profissional. Eu mesmo estreiei no profissional. Eu não queria. Queria ter estreado no amador. Feito aí 4, 5 lutas pra pegar uma coisa e estrear no MMA profissional bem. Mas não tem evento aqui. Nosso evento é o único que tem... Não
tu lutou
único,
profissionalmente?
Eu lutei, a primeira já foi profissionalmente, MMA.
Entendi.
Mas o nosso evento é o único que tem MMA amador e que dá essa visibilidade pros caras. A gente tem transmissão ao vivo, a gente bate foto dos atletas, a gente prepara os cartazes de divulgação da luta. Nenhum outro evento aqui no estado trabalha mais dos atletas como a gente trabalha. Que é justamente esse é o nosso interesse, é alavancar esses atletas. É pegar esses atletas que estão começando agora, que estão com poucas lutas ou que estão migrando de outras artes marciais, por exemplo, faixas pretas de jiu-jitsu, os caras têm do kickboxing, a gente pega esses caras e a gente insere eles no MMA.
E dali eles podem usar isso como portfólio, com números para ir para outros cantos, né?
Isso é um baita no portfólio. Inclusive, o nosso evento está no radar aí do Prêmio Oswaldo Paquetá, que é o Oscar do MMA Nacional.
Oh.
Eu não sei ainda em qual categoria ele vai ser indicado, mas eu acho que vai entrar um revelação, um atleta revelação, um reviravolta, alguma coisa a gente vai entrar aí no Prêmio Oswaldo Paquetá.
Você acha que o MMA brasileiro tá num bom momento?
Eu acho que não tá no melhor momento, mas tá numa crescente.
Por que não tá no melhor momento? Porque não tem representantes, campeões?
Não tem representantes, campeões. Infelizmente, o UFC, como é que eu posso dizer isso? Os resultados dos brasileiros no UFC é um grande termômetro para como o MMA tá no país. Em 2011, 2012, 2013, quando a gente teve o auge do Anderson, o Cigano campeão,
Lioto,
José Aldo, Shogun, todo mundo tava nas cabeças, o MMA era muito forte aqui. Quase todas as academias tinham aula de MMA, tinha loja especializada de MMA, tinha um bocado de evento aqui bom, Revolução, BKF, Ox, e no Brasil todo tinha evento. Tinha muito evento passando no Canal Combate nessa época. E aí, quando os brasileiros vão diminuindo, né, no UFC, diminuindo os resultados no UFC, vai esfriando o MMA no Brasil todo. Infelizmente, o nosso mercado é só uma consequência do que acontece no UFC. E a gente está tentando mudar isso.
Entendi. E tu acha que... Por que a renovação não veio tão forte assim agora? Desde essa galera, por que não tem um novo astro no MMA?
Cara, eu acredito que os americanos eles estão milhões de passos à frente da gente na parte de preparação. Acesso à suplementação lá é muito mais fácil, é muito mais barato. Em qualquer canto você tem um suplemento bom e barato. Os atletas conseguem apoio financeiro de marcas, porque como um atleta faz dinheiro no UFC, ele recebe uma bolsa por luta. E não é muito dinheiro. Por exemplo, um cara que começa, ele começa ganhando 10, 11 mil dólares. Isso não é muito dinheiro. Para um cara que é atleta profissional no maior evento do mundo, luta duas vezes por ano, isso não é nada. Tá entendendo?
Ele precisa de outras coisas.
Ele precisa de outras coisas. Aqui no Brasil, esses caras têm que dar aula. Muitas vezes, tá entendendo? E nos Estados Unidos não, os caras eles são apoiados, eles têm um setor da academia deles, as grandes equipes todas estão lá, os caras conseguem patrocinador, então são caras que vivem pra treinar. Aqui no Brasil, grande parte dos lutadores, grande parte mesmo, a grande maioria dos caras que são profissionais lutando nos eventos locais, eles têm até outros empregos. É um cara que, sei lá, é entregador de água, é um cara que é pedreiro, é um cara que faz Uber, é um cara que faz um bocado de outras coisas e consegue treinar no tempo livre. Tá entendendo? A galera que não é profissional ainda. São poucos atletas que vivem da luta.
Wow.
E isso é um diferencial para os americanos, né? Porque eles conseguem colocar muito mais tempo treinando, tem muito mais evento para os caras lutarem, eventos de qualidade, eventos que vão colocar eles na mídia para chegar no UFC.
Você acha... Você consegue me dizer hoje qual o próximo herói brasileiro do MMA? Se você pudesse citar um nome, esse cara vai ser o próximo campeão fodão daqui.
É uma, tem alguém visto? Uma previsão, assim, bem mística, né? Eu diria que o Johnny Walker. O Johnny Walker, ele é um cara que tem todas as ferramentas que uma estrela do UFC precisa. Talvez ele não seja tão popular no Brasil, mas ele possivelmente vai ser uma grande estrela do UFC.
É porque ele venceu as últimas três lutas.
Ele venceu as últimas três com nocautes fulminantes, né? Foi.
As três lutas não deu um minuto de luta, né?
Ah, não sei esse número, acho, mas é, foi uma coisa dessa, foi muito rápido.
Tu acha que esse Johnny Walker vai conseguir uma disputa de cinturão assim inesperada, porque não tem ninguém na categoria?
Cara, eu acredito que sim.
Que ele vai pular todas as filas porque ele é um cara interessante?
É o que a gente tava falando antes, a categoria já não tem muita gente e ele é um cara muito interessante. Ele é um cara que muita gente quer ver ele lutando. Então, eu acredito que ele vai dar uma furada de fila legal aí.
Johnny Walker. Perigoso ele, né?
Ele é muito diferente. Eu acho que essa é a palavra pra ele. Ele é diferente.
Mas tu acha que ele consegue dar essa surpresa pra um John Jones, macho?
Cara, é muito difícil pensar que alguém vai derrubar o John Jones.
Não, surpreender daquele jeito.
Mas, tipo, ele é muito alto, ele tem uma envergadura muito grande. Então, ele é um cara que fisicamente se equipara ao John Jones.
Aparentemente, ele bate muito forte,
ele,
né?
Ele bate muito forte.
Tipo, ele machuca, né? Só que o bicho... Bobo, mas se machucou comemorando, mano.
Não foi, cara, que loucura.
Ele foi fazer aquele negócio no chão?
E aí tirou o ombro do canto.
Caralho.
Comemorando, mano.
Foi. E aí pegou uma suspensão médica, né?
Que atraso.
E aí deu uma atrasada aí nos planos dele.
Que ele já podia ter lutado de novo.
Ele já podia ter lutado. Isso foi em fevereiro, eu acho.
Ele podia já estar chamando o John Jones aí embora. Eu e tu.
É. Mas eu acho que ele é um bom nome. Tem o Borrachinha também. Que finalmente vai fazer a luta com o Romero, que casaram essa luta pela quarta vez agora. A luta já caiu três vezes. E eu acho que ele passando pelo Romero, ele vai ter a credibilidade que ele precisa para disputar o cinturão. E aí pode ser. É um cara que também no Brasil não é muito bem quisto, porque é arrogante. Não é arrogante. Arrogante não é a palavra certa. É confiante. É um cara que sabe se posicionar, um cara que sabe se vender. É um cara que diz: eu sou o melhor e pronto. Mas isso é muito mal visto no Brasil.
Tu acha que ele passa do Adesanya e passa do... Como é que é o nome do...
Ele vai lutar com o Romero agora, com o Ian Romero.
Como é que é o campeão mesmo?
Whittaker.
Eu acho o Whittaker só o fino lutando.
Ele é fino.
Tipo, bonito, movimentação do caralho. E eu tô com a luva agora. Que pariu, meu irmão. Macha, a movimentaçãozinha...
Ele é um kickboxer fino.
Porra, bonito.
Essa luta com o Adesanya vai ser muito massa.
Eu acho que ele vai ganhar.
Porque os dois são muito
bons. Eu acho que ele vai ganhar.
Whittaker.
Eu não sei. Mas o Whittaker passou por umas guerras ali, meu amigo. Com o Romero.
É.
Mas ele provou que queixo ele tem. Porque ele levou umas bombas do cara, macho. Que era pra arrancar tua cabeça fora.
Mas aí também ele tem que ver o tempo, né? Ele tá muito tempo parado, ele tá vindo de lesão, o Adesanya tá embalado de um bocado de vitória, tá confiante, ele vai ter que recuperar a confiança pra lutar, isso conta muito. Eu não sei, tem que fazer uma análise fria.
Se ele tiver inteiro, eu acho que ele ganha.
É. Se você for ler assim, tecnicamente, eu acho que ele tem mais ferramenta pra ganhar do Adesanya.
É porque eu não acho o Adesanya nem perto do que era o Anderson, macho. Porque a galera compara, eu não acho nem perto.
Ele é impressionante, o Adesanya é impressionante.
Mas eu não acho ele nem perto do que era o Anderson. O Anderson fazia o outro ficar pequeno. Eu não vi o Adesanya fazer ninguém ficar pequeno. Tipo, ele é um você cara... é um merdinho, eu sou fodão.
Ele é um cara muito jovem no esporte também. Ele tá profissional há pouco tempo, acho que 6 anos ele tá lutando como profissional. Então ele é um cara que tá em desenvolvimento. Ele é um cara que, pra mim, ele não alcançou o auge dele ainda, tá entendendo?
Eu lembro dele falar do John Jones, que o John Jones era um babaca, por estar desafiando ele. Uhum. O John Jones falou: vem lutar comigo, moleque, pra ver se tu é o melhor mesmo. Aí ele falou: que cara oportunista, né? Eu tô com pouco tempo de MMA ainda, tô passando o carro na minha categoria, se ele quer lutar comigo, enquanto eu ainda não tô no meu auge.
Mas é isso mesmo.
Que otário, né? Espera só um pouquinho que a gente luta.
E ele é um cara inteligente, Que faz muita diferença também.
É, eu não sei. Eu simpatizo, mas não simpatizo. Eu prefiro que o Whittaker continue. Eu acho o Whittaker um campeão. Uhum. Cara maneiro, não faz trash talk. Eu sou mais desse daí. Eu gosto do trash talk com limite, sabe? Eu gosto muito do Conor. Mas eu acho que ele ultrapassou um pouco o limite quando ele vai falar de religião, uhum. quando ele fala da mulher do cara, da cultura do cara, mas sendo delicado, mas
é.
Sabe, tu passar do limite, o Sonnen fez a mesma coisa aqui. Falando das favelas, das crianças sem dente. E que sei lá o que, macho, isso aí é muito escroto, ó, macho.
É. Mas,
né? Não merece levar uma sova na rua? Merece, mano.
Cara, eu acho que a intenção deles é justamente essa, é ser odiado. Por exemplo, pro McGregor é excelente ele ser odiado pelos brasileiros. Porque os brasileiros vão pagar pra ver o pay-per-view dele. Pro Sonnen, era sensacional ser odiado pelos brasileiros. Ele quer que os brasileiros odeiem ele. Porque falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Tá entendendo?
Pois é, mas eu,
se ele pisar aqui, não é uma
maneira. Cara, eles são personagens. Esses
mas
caras são personagens.
As pessoas têm que tomar muito cuidado com isso daí, né? Porque essa parada da.
Faz parte do jogo, Léo.
Faz parte do
faz
jogo.
Faz parte do jogo, mas tem gente que não sabe lidar
é
com
isso,
o jogo,
pronto.
Que sofre com o jogo.
É isso que eu acho que o mercado brasileiro não tá pronto.
Comédia, então.
Pro MMA. Vai. O mercado brasileiro tem essa dificuldade de MMA por isso. Porque pra você ser muito bom pro Brasil, você tem que ser um José Aldo da vida. Você tem que ser o melhor de todos. Você não pode ser o segundo lugar, você tem que ser o melhor de todos.
Não pode perder nunca.
Não pode perder. Quando você perde, aí você fica, ah, não era essas coisas todas.
Se aposenta.
Ah, se aposenta. E você tem que ser humilde. Esse pra você ter sucesso no Brasil, você tem que ser isso. E é difícil demais você ser isso. Você tem que ser o cara humildão, guerreiro, mais forte que o mundo, José Aldo, e isso é o melhor de todos. Quem é que é isso? Tá entendendo? E nos Estados Unidos, você não precisa ser o melhor de todos pra você ter... Pra você
é
ter...
vulgo Sonnen, né?
O Sonnen nunca ganhou nada. E ganhava bolsas. Lutou com o Anderson Silva.
Dois cinturões. Depois com o John Jones.
Lutou com o John Jones. Só falando. Só se promovendo. Só. Coisa que não é valorizada aqui no Brasil. Entendendo?
E a sorte do campeão, né? O John Jones. Na luta com o Sonnen. Se o Sonnen tivesse segurado o primeiro round, ele ganhava o cinturão do John Jones.
Isso.
Tu lembra disso?
Ele quebrou o dedo.
Quebrou o dedo, mano.
Tava com a fratura exposta no dedo.
Exposta, o osso pra fora.
Aí ele, se a luta tivesse ido pro primeiro round...
Era interrompida.
A luta teria sido interrompida. O médico iria olhar, você não tem condições de lutar.
E aí ele ganhava o cinturão.
Aí ia ser nocaute técnico, ele ia ser campeão.
Mas achei isso muito engraçado, porque eu fico imaginando. Não,
ele ia falar até hoje que ele era
campeão.
Sei lá, até hoje. Assim, ele ia mandar fazer 1 milhão de camisas. Eu sou o campeão.
Eu bati
Mas
a lenda,
é isso que falta.
Tempos.
É esse sem noçãozismo, tá entendendo? Tipo, do cara, ele tem que ser... Se ele for...
Quem aqui no Brasil se aproxima mais desse sem noçãozinho? Fora o Anderson, né? Que teve...
Hoje?
Cara, tem um Borrachinha que eu acho que ele se encaixa nesse perfil. O próprio Johnny Walker, o legal do Johnny Walker é porque ele tem essa parada aí, só que ele é muito brincalhão. Então a galera não leva muito a sério, mas é sério, tá entendendo? Ele chama luta e ele pede pra lutar com não sei quem e ele fala que ele é o melhor. Mas ele é um cara muito extrovertido e a galera leva na brincadeira o público brasileiro.
Ele
tá
é
entendendo?
Piadista.
Então eu acho que ele vai ter uma identificação com o público brasileiro por isso. Porque ele é um cara engraçado, ele é um cara fuleirão ali.
E ele vai incomodar o pessoal lá
e
fora.
E ele vai, o pessoal lá fora vai gostar por causa da...
Do incômodo
né? Exatamente. Dude pra ter que dizer, velho. Exatamente isso.
Exatamente, meu irmão. Gaguejou, né? Não.
Foi uma golfada. Ele vai incomodar a galera porque tá falando e vai chamar atenção por isso.
Exatamente.
É isso aí.
Alfinetando, assim, espetando a galera.
Eu acho que doido, né? Eu acho que o Borrachinha ele já é odiado aqui. Muita gente não gosta do Borrachinha aqui.
Eu acho porque que aquele corpo ali é normal mesmo ou tem alguma coisa ali?
Quem sou eu pra falar sobre essas coisas, né? Não sou médico, nem...
Não, assim, de leigo mesmo.
Nem... Mas esse, eu acho muito difícil alguém alcançar um corpo daquele ali natural.
Assim como o Romero, né?
É.
Mas ele ganhou 27 milhões de dólares agora de indenização.
Não foi, cara.
Ele ganhou mais com essa indenização do que tudo que ele ganhou na vida inteira.
Agora, isso
27 milhões.
Isso é um problema muito grande pro mercado, sabia? Porque o pessoal não vai mais querer investir em atleta profissional de empresa de patrocínio. Porque essa empresa possivelmente vai quebrar. É uma empresa minúscula, uma empresa pequena, não é uma muscle farm, não é uma parada gigantesca. E, tipo assim, 27 milhões de dólares é muitos milhões de dólares. Eu não sei se assim. Não sei como é que paga isso. Possivelmente essa empresa vai fechar, tá entendendo? E imagina que tu tem uma empresa de suplemento e eu sou um cara do UFC que passo por exame antidoping o tempo todo. Tu vai querer arriscar? Nem que tu confie no teu produto, mas sei lá, véio, vai que alguém botou alguma coisa lá no teu produto. Vai que teve a contaminação no supermercado, sei lá. Eu também não entendo desse mercado. Mas tu colocaria a tua marca em jogo? Pra eu cair no antidoping e aí eu provar que o erro foi teu e tu ter que me dar uma indenização?
Não.
Foda.
Muita gente vai perder. Com isso, tá entendendo? Com esse problema que teve aí.
É que nem estavam fazendo com a internet agora a lei que estavam querendo aí dos patrocínios, tu lembra? Como é que era o nome, mas chama lei que acho que não foi aprovada, quer dizer, foi aprovada na Europa, onde o YouTube ia fechar na Europa, mano.
Eu vi que era conteúdo de terceiros, né?
É.
Não podia ter nada
Pronto,
de terceiro.
Acabou, você, a Monster vai processar o YouTube.
Uhum.
Não é você o criador que tá aqui aparecendo com a mão cheia no meu programa. Ele vai processar o YouTube. O YouTube vai ter que pagar, ou seja, o YouTube ia puxar a tomada.
Sim. E aí era tudo, né, velho? Era um bonequinho que tava lá que você não tem direito autoral. Era a JBL aqui que tá no fundo.
Audio-Técnica, Shure.
Exatamente. É um absurdo.
Aí, né?
Qualquer merda, mano.
É um absurdo.
Entendeu? Até o logo pode ser considerada negócio, né?
Uhum.
É foda, mas tá doido. Cara, só fazer uma última pergunta sobre mais um lutador aqui, cara. Eu, na verdade, você que me falou isso em off aqui. O UFC tá tentando montar o Damian versus Ben Askren?
Pois é, eu vi ontem no Instagram do Ariel Hawani, que é um dos maiores jornalistas que tem no MMA.
Bem odiado também pra
alguns.
Bem
odiado também.
Eu não entendo exatamente por quê, mas...
No começo, ele era um cara que ele chamou muita atenção. Ele queria fazer entrevista polêmica e tudo mais, mas ele é um cara talentoso. É um cara que sabe muito. Inclusive, ele tem um programa na ESPN só pra falar de luta, né?
Pode crer.
E aí ele soltou que estão em negociação pra fechar essa luta. Eu acho que é uma boa luta.
Perfeito.
Eu acho que é uma boa luta.
Técnica.
É uma luta que você vai ver...
E os dois é trocador.
Zero jabs na luta. Vai começar... Eu acho que eles vão bater a mão que nem no jiu-jitsu e já sentar. Mas é uma luta massa.
Já vai aqui, né? Já vai na...
É uma luta que faz sentido. É uma luta que o Ben Askren precisa se provar. E o Damian não precisa se provar mais pra, nada pra ninguém. Mas sempre gosta de um desafio.
É, o Ben precisa se provar no UFC, né?
O Ben precisa se provar no UFC. Porque ele tomou um pau do Robbie Lawler e teve uma finalização polêmica. E aí não conseguiu mostrar nada na luta com o Masvidal. Que luta.
Que luta, macho. Que ele quase foi assassinado,
ele
né?
quase foi assassinado. Eu juro que eu fiquei com medo. Eu tava assistindo no computador, no Combat Play, no quarto. Minha mulher tava dormindo, eu acordei, ela, amor, pelo amor de Deus, eu vi isso aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui. O cara morreu, não acredito. Meu Deus do céu, o cara vai morrer. Vai acabar o esporte, ninguém vai mais querer investir no MMA. Eu tô lascado, vou ter que fazer outra cor da vida. Pensei logo isso.
É.
Mas aí, não, ele tava vivo, graças a Deus. Mas ele saiu muito mal.
Ele saiu assim... sem saber onde tava, né?
Foi feio. Foi feio. E ele ainda tomou dois socos depois que... Não tinha necessidade, não era?
Não tinha. Eu sempre acho que não tinha, ó. Eu sei que a maldade... A gente falou sobre maldade no MMA. Mas ele tava semi-morto, mano.
É.
Era um morto ali. Ali aí eu ainda bati em dois socos no morto.
Ali foi maldade mesmo. Ali não foi... Não foi estratégia de luta. Foi maldade mesmo. Ele foi pra machucar. Mas assim... Eu meio que entendo ele. Na entrevista depois, na coletiva de imprensa... O pessoal perguntou se ele não exagerou. Porque ele, na comemoração ele... Fingiu assim que tava se contorcendo que nem ele. E aí ficou batendo e falando na cara dele, deu dois socos. Aí ele falou, cara, vocês incentivam as pessoas a falar de todo mundo. Pode falar o que quiser de religião, de mulher, de todo mundo. E aí quando acaba a luta, eu não posso frescar com ele, passa dos limites. Por quê? Vocês que estão fazendo isso. Vocês que estão instigando esse comportamento. Tá entendendo? E eu acho que ele tem uma razãozinha.
Não, né? Eu entendo. Mas eu acho que quando vai pro físico, vida ou morte, é muito sério
isso. É muito sério.
É muito sério, ele já apagou o cara, ele não precisava ter batido.
Mas assim, ele não fez nada fora da
não,
regra também.
Não, mas todo mundo sabe que ele foi mal.
É,
que ele não foi um cara maneiro.
Ele não foi fair play.
Não foi fair play ele nenhum. Ele já deu a lição no cara com aquilo ali.
Uhum.
Tava dada já.
Talvez fosse até mais bonito se ele tivesse só se levantado, feito um wall walk e só...
tchau.
É.
Seu um merda walk pronto.
Pronto. Viu que ele tava ali, olhou, saiu.
Ele agachou e tirou uma onda, não foi?
Foi, ele deu dois socão ao árbitro, interrompeu, ele voltou, bateu e falou não sei o quê.
E aí, bem emocional.
Não precisava. Mas eu também não vou dizer que ele tá errado.
Mesma coisa do Anderson com o Bisping, porra. O Anderson tirou o olho do Bisping do lugar, mano.
Também não precisava daquilo ali.
Ele foi nocauteado, caiu duro. Duro. Todo duro, musculatura toda travada. E ele ainda veio com uma bomba de cima na cara dele.
Ele pulou, velho. Ele pulou, ele ficou 90 graus assim no ar.
E
pulou
boom.
E caiu com um socão na cara do cara. Chegou o corpo dele e fez assim, ó.
Foi. Aí esse soco daí deu um traumatismo no olho do cara mesmo, dele perder visão, né?
Ele ficou meio cego, ele perdeu umas
porcentagens. Ele ficou meio cego, né?
Foi.
Mas não existe maldade
nenhuma. Tá na regra.
Ah, velho, mas é, ó, só pra falar isso, pra quem tá assistindo a gente aí e não entende muito MMA. Todo mundo, que a gente falou de umas coisas meio brutal, né? Mas todo mundo que tá lá, tá preparado pra estar lá.
Sei,
se qualquer pessoa normal tivesse tomado aquela joelhada e aqueles socos que o Ben... Morria, teria morrido mesmo.
É.
Teria tomado um traumatismo craniano, sei lá. Tomado não, né? Teria tido, não sei.
É.
Mas com certeza teria tido uma sequela muito ruim. O cara não, ele tava ruim na hora, 3 horas da manhã ele já tava tweetando, dizendo que tava tudo bem. Tá entendendo? É completamente diferente. Uma pessoa que tá forjada ali, né, treinando aquilo, sendo preparada fisicamente pra fazer aquilo ali, tomar vários socos na cara do que um leigo ou alguém que nunca treinou. O corpo do cara tá completamente preparado pra isso. Nosso corpo, ele tem uma capacidade absurda de se adaptar às coisas.
Se eu for lá na hora que eu botar o pé, eu já tô morto.
Já torce o tornozelo. Pisou.
Tipo Romário, né, no final da carreira. Quando queria ir embora mais cedo, ele esticou aqui.
Mas é isso. A galera vê e fala: cara, isso é muito violento. Os caras estão se matando, não sei o que, tem muito sangue. Primeiro que quem tá ali não tá sentindo nada. De verdade. O cara tá adrenalizado, ele não tá sentindo nada. Ele vai sentir quando ele chegar em casa, tomar um banho, aí ele vai ficar.
Ele
fica mesmo.
Urinar, que negócio. Sangue, aí ele vai...
Por exemplo, teve a minha primeira luta profissional de kickboxing. Eu tomei um pau grande no primeiro round. Apanhei muito. Eu quebrei aqui o maxilar. E aí, na hora, eu não senti nada. Eu tomei
maxilar?
Maxilar
aqui, né?
Mandíbula. Mandíbula. Maxilar aqui. Aqui é o osso orbital. Aí aqui é o bucomaxilo.
Quebrou alguma merda ainda?
Eu quebrei isso aqui.
Tá.
Esse ossinho aqui. E aí, rachou aqui. Eu tomei um soco na hora. Eu apaguei em pé. Eu não caí. Eu apaguei em pé e voltei.
Como é que apaguei em pé?
É só um relato.
Eu desliguei. Foi pum. Aí eu voltei. E eu demorei um pouquinho pra entender o que tava acontecendo. Eu tô lutando. E aí eu vi dois do cara. Que tava muito ruim. E aí eu voltei pro primeiro round abatido, né? Tomei um pau. E aí o meu treinador, assim, salvou minha vida. Ele falou: cara, tu vai entrar com direto, cruzado direto, porque o cruzado ele tá saindo pra trás, o direto vai entrar, porque ele não tem mais pra onde ir. Aí eu entrei, direto, cruzado direto, diretão entrou, ele balançou, aí eu terminei a luta. Mas assim, na hora eu não tava sentindo nada.
A cara quebrada.
Com a cara quebrada. E aí eu acabei, bati foto com a galera, não sei o que, foi massa. Foi lá no Ceará Hall esse evento, foi muito massa. E aí eu subi lá pro camarim do Ceará Hall, tomei um banho, aí quando eu tomei um banho, que eu vesti a roupa, cara, uma dor de cabeça desgraçada. Já tudo doendo, a perna doendo, tudo doendo. Foi assim, foi depois do banho, tá ligado? E aí eu ainda tentei ir pra um outro evento, que tava tendo dois eventos no dia, mas não consegui. Aí fui pro hospital e lá vi que eu tava quebrado. Mas assim, na hora eu não
e
senti
qual o tratamento?
Absolutamente nada. Não, não tem como fazer, não tinha como engessar. E no outro dia eu tava com uma viagem pros Estados Unidos. Aí o médico falou: cara, você não pode viajar. Aí eu falei: mas eu tô com a passagem comprada. Aí ele: mas você tá com a cara quebrada. Aí eu falei: tá bom, não vou não. Mas fui. Graças a Deus, estou vivo.
Uma cara quebrada, mesmo.
Uma cara quebrada. E aí, eu fiquei...
Melhor do que aqui.
Eu fiquei com isso aqui dormente, acho que uns 2 meses. Isso aqui dormente. Eu não senti aqui o lábio, eu não senti isso aqui. E aí, não tem o que fazer, porque não dá pra engessar. Era só ficar parado, sem fazer nada, sem correr, sem se movimentar, sem treinar.
Tem movimentos bruscos.
Até calcificar.
Cancelou a Disney.
Não, mas deu pra se divertir ainda lá.
Cancelou a Disney. Disney cancelada.
Véi, é isso que eu digo do corpo do cara. Tipo assim, uma pessoa torceu o tornozelo andando, ela fica, sei lá, não sei quanto tempo parada. Um cara torceu o tornozelo treinando, ele termina o treino com o tornozelo torcido, chega em casa, bota gelo, no outro dia ele tá treinando de novo e tá tudo bem.
Pode crer.
Porque o corpo do cara tá preparado pra isso. O metabolismo do cara tá absurdamente acelerado. A recuperação é diferente. Entendeu?
Verdade. Que lombra, cara.
Se acordar com alergia no dia, acabou o dia.
O cara acorda espirrando.
Alegra D.
Liga: Léo, não vou hoje não, Léo.
É,
cancela a gravação, hoje eu não vou não.
Disputa de quem espirra mais.
É, a gente tem dois narizes bem bosta mesmo.
Eu vim espirrando também um dia.
Mas
todo dia.
Se
eu
levar um soco no nariz, eu acho que talvez...
Eu tenho... Meu nariz é quebrado, pô.
O meu também.
Quebrei o nariz no box.
O meu ainda não.
É, delícia, né?
Tortinho assim.
Aquele melado.
Charmoso.
Melado, assim. Delícia. Coisa boa. Cara, a gente tá com mais de 1 hora de conversa, viu?
É mesmo?
1 hora e 10. A gente tá indo pro fim da nossa conversa, mas eu queria te chamar de novo pra gente fazer rodas de MMA aqui, porque meu amigo tem pano pra manga.
Muito.
Você também tem, né? Um podcast.
Tenho.
Fala um pouco dele pra gente.
É um podcast que tá bem nos primeiros passos mesmo. Eu comecei, na verdade, com fazendo alguns vídeos pra um programa de web rádio, o Resenha de Artilheiro, que eles têm uma programação no Facebook. E aí eu fazia alguns vídeos pra ele falando sobre MMA. E aí depois surgiu a ideia de eu fazer o meu podcast mesmo. E eu gravei 2 episódios só com o Max, que é o Max Soares, é um cara sensacional, faixa preta de não sei quantas modalidades de luta. Hoje em dia é narrador do Future, daquele Massa. Evento que eu comentei lá de São Paulo. Então é um cara também que sabe muito. Nessa roda MMA a gente traz ele, é um cara que sabe demais.
Porra, na hora.
E aí eu comecei esse podcast com ele. Inclusive a gente ia gravar ontem, não deu certo a gravação, deu problema lá no equipamento. Mas a gente tá nesse início aí de projeto, né? O nome do projeto é Tempos de Luta. Os vídeos estão no meu canal.
Vou botar aqui no final do vídeo.
Pode botar.
E na descrição, então. E na descrição, foi ótimo, viu?
É isso aí.
E na descrição das portas.
É. E tem alguns vídeos curtos lá também no canal, falando sobre o mercado da luta, falando sobre julgamento de luta, falando várias coisinhas
legais. Você também é juiz, tem muita coisa, né, mas não dá só pra uma hora de conversa aqui. gente vai ter que repetir.
Com certeza.
Então vamos chamar. Primeiro, vai ter a edição do podcast lá no Victorious, isso, no Octógono. Esse vai ser do caralho mesmo.
Vai ser massa.
A gente vai fazer lá, pelo menos gravar uns 3, 4 podcasts lá.
Fazer vlog também, né? Lá.
Fazer vlog, a porra toda. E fazer a cobertura, né? A gente vai fazer a cobertura do evento. Uhum. Bichão, vamos então deixar marcado mais conversa?
Com certeza.
Galera, olha aqui,
tô
ó.
À disposição.
Ó, ó.
Assine o canal,
Victorious. Assine lá. Ó, assine lá não. Vá no evento. Novembro, dia?
Dia 9.
Dia 9 de novembro, Victorious. Vamos prestigiar a galera do MMA local. Porque tudo que fica grande começa pequeno.
Exatamente.
Então, assim, todo artista que ficou gigantesco teve um início local. Então, vocês amantes de MMA precisam prestigiar os eventos. Vocês amantes de música precisam ir no show independente. Só assim o cara vai conseguir fazer barulho pra fora da sua comunidade, da sua cidade, né?
Isso.
Então... Quer falar
alguma
coisa?
Quero. O nosso evento também, assim, se você não é fã, se você não gosta, é um evento legal, porque a gente sempre faz um lounge pra galera ficar ali conversando, sempre tem chopp, cerveja, tem aposta, disso, né? Pra quem gosta de apostar, cara, é muito legal.
Dá pra apostar no dia.
Você aposta no dia, tem uma banca de aposta lá, tem os odds dos atletas, você pode fazer combinações, fica muito mais divertido. A gente é apoiado pela Zumbet, e aí, que é uma empresa de aposta daqui, e aí a gente senta, faz todos os odds. Cara, é muito legal.
Eu vou precisar estudar os lutadores pra apostar. Você vai apostar,
Léo? Eu posso dar as chips.
Os chips? Isso
aqui e a gente corta. E. Esqueci o que eu ia falar.
E que, pra quem não curte o evento, pra quem não curte MMA, ainda dá pra curtir o evento.
Com certeza. Pra quem gosta de aposta, então, teve gente lá apostando, a galera nem sabia quem eram os lutadores. Só chegava, ei, eu gostei desse aqui, esse aqui eu parece mais forte.
Azul, é, maior.
É tipo só isso. Foto, né? É tipo isso. E a galera se divertiu muito, o pessoal falou muito bem desse lance de aposta, e a gente com certeza vai continuar fazendo isso
então,
aí.
Então, vou apostar, irei apostar pelo menos 100 conto.
Ura.
JV?
Ai dele, JV, meu amigo.
Se perder, já sabe.
Mas JV é casca grossa. É,
né? Tinha até um atleta falando, eu vou apostar em mim, pra quando se eu tiver em alguma situação ruim, eu me lembrar. Vixe, com o pai tem 200 conto meu em jogo, eu tenho que sair daqui.
Pode crer. Pois, cara, Thiago, foi massa a nossa conversa.
Gostei
MMA,
muito.
Macho, dá pra perder a linha aqui, ficar falando até o cu fazer bico, né? Foi mal. Mas isso mesmo, aqui a gente tá liberado pra ser, né?
É toys.
É toys. E... Galera, sigam todos os links que eu vou deixar aqui do Thiago, certo? Prestigie o evento, não é fácil ser produtor de evento. A gente, hoje inclusive, hoje não, porque eu já não sei isso aqui, eu tô 5 à frente do tempo, mas eu vou deixar na caixinha aqui no izinho, que na verdade é aqui, certo? É, a gente também falou com o Maurílio Fernandes, que é um produtor de eventos, e falou da dificuldade que é ser produtor, né? E MMA mais ainda. Em Fortaleza, é mais nichado ainda, é mais apertado ainda.
É um empreendedorismo bem segmentado. Né?
Bem segmentado. Isso. E quase linkado a amor mesmo ao esporte, né? Tem que ter muito amor pra desbravar isso. Então, prestigiem, compareçam. A gente vai estar lá da Vai Pra Marte dando apoio. Vou levar essa luva pro meu escritório novo.
Tá muito bonitinho, né? Com a luvinha.
Não tá. Falando. Eu vou ficar o dia inteiro. Jab direto. Eu vou levar isso aqui lá pro meu escritório novo. Vai ficar lá na minha sala, assim. Empresa. E tamo junto, Thiagão.
É nóis.
Quer falar mais alguma coisa? Convida a galera pro evento pra gente.
Isso aí.
Posso
olhar pra câmera?
Ali. Câmera 2, por favor.
Câmera 2, ação. Então, pessoal, queria convidar vocês aí pro Victorious, é um evento de MMA nacional. Luvinha aí do Léo. E é isso aí, o evento é muito massa, muita luta boa. É um ambiente legal, o evento começa sempre na hora. Termina cedo, então é um negócio que dá pra levar todo mundo, dá pra se divertir, dá pra apostar nos lutadores, dá pra tomar uma cervejinha, é uma parada muito massa. Segue a gente também no Instagram, é Victorious, mostra aí, Léo, a luva, pra ver como é que escreve.
Victorious
FCMMA. Você encontra a gente lá no Instagram.
Editora, mete aqui, ó, Victorious.
É. Victorious FCMMA, e aí tem um bocado de fotos, tem vídeo das lutas, tem um bocado de coisa legal lá rolando também.
Porra. Feito. Vamos estar lá sentindo o pingar do sangue.
Vamos estar.
Estaremos indo. E vamos estar filmando.
E vamos estar.
E vamos estar vendo uma bela luta. Cacau, fez escola isso aqui. Eu tô usando. As pessoas acham que eu sou burro. Tamo junto, galera. Obrigado por mais um. Léo vai pra Marte. Thiago, valeu. Mala, valeu.
Valeu,
Raíza, que tá ali atrás, valeu. Que é nossa editora e fica dando hack nas câmeras. Tamo junto. Mais um. Tá ficando sério esse podcast, hein? A gente tá, tá indo pra 15ª, sei lá, quantas edições já tem essa porra?
Quando fizer 100, vai ter uma coisa especial.
E tá lindo, sim. tá lindo.
Tá curtindo, tá achando
demais.
Massa?
Demais.
E eu acho que a gente deve polarizar, assim, tipo... Polarizar? Não, essa palavra. Eu acho que a gente deve ter mais assuntos, sabe? Então, MMA... Diversificar.
A gente não falou sobre assuntos que era pra gente ter falado aqui também,
tipo,
né? Terra plana.
Ai, velho.
11 de setembro.
Terra plana.
Ninguém falou.
Data limite.
Do fake do homem indo pra lua. Ninguém falou dessas coisas.
Conspiração do 11 de setembro.
Exatamente.
Tem muita coisa. Mas enfim, a gente vai abrir o leque aqui, porque eu acho que quanto mais diversificado for, mais interessante esse podcast vai ser. E provavelmente em agosto serão duas edições semanais. Então
aí,
vai ficar mais
aí.
Legal ainda. Segunda e quarta. Mais trampo. Editora. Se prepara, editora. Agora o negócio é mais sério. Mas eu também tô dando lastro pra ela. Tô botando pra frente, sabe?
Tá certo.
Então, galera, tamo junto. Foi massa hoje. Muito obrigado. Continue prestigiando. Vá no evento. Compartilhe o nosso podcast. Dê moral também pra esse podcast, que não é fácil fazer. Requer uma produção, requer empenho. Fazer isso caber dentro da minha rotina, dentro da rotina da produtora, da agência, não é mole. Então, tamo junto. E espero que um dia isso aqui me dê dinheiro. Né? Além do prazer... Me dê dinheiro, porque aí eu faço é todo dia pra vocês.
Já tá ganhando recebidinho.
Já tá esse negócio de recebidos.
Fica a dica. Editor, eu quero um vídeo disso aqui que eu vou falar agora. Certo? Queridos convidados, ó, recebidinhos, viu? Se vocês têm alguma coisa, ó, eu aceito recebidinhos, faço propaganda, ó. Isso aqui eu vou levar pro treino, meu irmão. Beleza? Galera, um forte abraço. Mala, valeu. Thiago, valeu.
Valeu,
até o próximo Léo Vai Pra Marte, que a gente se encontra... Próxima quarta ou próxima segunda? Eu não sei em que momento eu estou aqui agora. No tempo.
Em que dimensão estamos?
Tem muito debate aqui. Né? Não, eu sei que... É, eu não vou começar. É isso. Estamos aqui, acabando. Forte abraço. Valeu. Vou terminar com um soco, ó.